Terminado o primeiro turno das eleições, nós conversamos com o professor e analista político Daniel Pinheiro para fazer uma avaliação dos resultados e seu impacto no legislativo e na política catarinense. Daniel, a gente teve nessa eleição agora uma das maiores renovações da história da Assembleia Legislativa. Foram 55%, né, uma troca de 22 nomes nas cadeiras do legislativo. Na sua opinião, o que explica esse índice de renovação obtido na eleição deste domingo?
A gente tem o fato de o desempenho dos candidatos do PSL aí ter superado a expectativa, então isso ajudou também bastante nesse número, né? Somado a isso, um pouco do perfil do eleitorado em tentar votar pelo menos em figuras que sejam, vamos dizer assim, mais próximas daquilo que eles estavam esperando de renovação, não que sejam pessoas de fora da política necessariamente, mas pelo menos isso se confirmou com um certo grau de renovação e a gente está vendo aí um número expressivo entrando na Assembleia.
Ao mesmo tempo em que o PSL que sequer tinha representantes aqui na casa, elegeu a segunda maior bancada com 6 parlamentares, e ao mesmo tempo partidos tradicionais, principalmente o PSD, o PSDB e o PP, tiveram uma redução nessas bancadas. Esses dois fatos, o crescimento do PSL e a redução da bancada desses partidos de centro-direita, isso tem relação, esses dois fatos?
Sim, tem relação. Até a gente está vendo isso nacionalmente, os números nacionais são exatamente esses. A gente vai ver refletido no Congresso Nacional e localmente. Santa Catarina foi, a gente vai ver, o estado que tem mais, teve, onde o PSL obteve maior votação para presidente. Isso acaba também fazendo com que esse eleitorado olhe para candidatos que estão nesse rol mais específico. E aí eles acabaram, com isso, deixando de lado candidatos que eram de partidos mais tradicionais, enquanto a gente falava em eleições passadas aí de uma concentração em alguns partidos, agora a gente está falando um pouco mais dessa dispersão, né? O eleitorado nessa eleição levou para as assembleias um pouco da discussão que ele estava levando para essa polarização de candidatos, né? Então ele acabou escolhendo em cima de outros fatores que não a tradição.
Nessa lógica em que o eleitor leva para as casas legislativas uma síntese dessa polarização que se vê no meio social, nas redes sociais, no convívio das cidades, o que se pode esperar da próxima legislatura? Uma divisão maior no dia a dia, nas votações?
A gente vai ter alguns fatos curiosos, porque a gente vê aí que são, vamos dizer assim, é uma legislatura com posições bastante distintas. A gente ainda não conhece especificamente a posição de muitos sobre alguns assuntos. Outros a gente vai ver que são, deve se formar aí oposições mais firmes, mas isso é interessante porque faz parte do ambiente democrático, né? A gente teria em algum momento esse salto, essa mudança. Agora ela é impulsionada por um descontentamento com a política e principalmente com o cenário econômico nacional e um sentido de que Santa Catarina é um estado que ele já apresentava uma insatisfação dentro do contexto nacional por ser um estado que tem uma boa produtividade, uma grande capacidade de crescimento, mas fica limitado pelas questões federativas. Isso faz com que candidatos que venham com um discurso de desenvolvimento ou de outra postura para Santa Catarina que extrapolam a política tradicional, eles tenham tido um pouquinho de voz nesse momento na nossa legislatura.
O número de mulheres eleitas esse ano foi de 5, né? Isso dá 12,5% do total da Assembleia. É a maior bancada feminina já eleita, mas ainda uma representação muito aquém da proporção que as mulheres têm entre o eleitorado. São mais da metade, né? Por que que é tão difícil o avanço, a ampliação da bancada feminina no legislativo?
Porque, de fato, a gente ainda tem nos políticos tradicionais um grande número de homens ainda que lideram, né, as posições de poder. E isso dentro dos partidos, eles também são alçados à posição de poder com a maior capacidade de serem eleitos. Já é um pouco diferente da situação da mulher, que é colocada muitas vezes, né, não todas, mas muitas vezes por uma questão de equilíbrio partidário, de necessidade de cumprir a cota de mulheres na candidatura. Outra coisa também é que as mulheres, elas entraram no jogo político, no jogo eleitoral, mais tardiamente, e até o eleitorado criar uma confiança, né, em relação à votação, ele leva um tempo. A gente espera que isso acabe, que as pessoas sejam, o eleitor seja capaz de definir que não é uma questão de ser homem ou mulher, mas sim uma questão de capacidade e de que se avalie as propostas dos candidatos, né, e que a gente possa definitivamente ter em próximas eleições esse número é bastante equilibrado, esperamos que isso aconteça.
A gente teve nos estados e na própria eleição para a presidência da República grandes votações para candidatos que tinham muito pouco tempo de propaganda na TV e no rádio. Essa campanha eleitoral, né, mostrando maior força na internet, nas redes sociais, que lições essa campanha deixa para as próximas eleições?
Primeiro, de que não adianta você só contar com fundo partidário e dinheiro ou formas tradicionais de fazer campanha. Boa parte desses eleitos faz parte de uma estratégia de grupos que estavam descontentes e grupos que definitivamente se juntaram e militaram bastante nas redes internas, isso não só redes sociais, mas nas suas famílias, nos seus grupos pessoais, e conseguiram arrebanhar votos e interesse, usando para isso propósito de mudança ou de renovação, seja lá qual for. Mas foi uma estratégia muito mais pessoal, uma dinâmica muito mais relacional do que uma dinâmica tradicional de propaganda. A gente viu que, e Santa Catarina é o exemplo disso, os números de pesquisa que apontavam para um outro rumo influenciaram muito menos do que sempre eles acabavam influenciando. Isso quebra até umas teorias de que a pesquisa influencia ou determina votos. Ela realmente tem um papel fundamental na composição de votos, mas se você tem um trabalho relacional mais forte, não é o tempo de TV, não é a pesquisa que vai fazer a diferença, e sim aquilo que você consegue construir como mensagem.
Você ouviu o analista político Daniel Pinheiro, que fez uma análise sobre as eleições realizadas neste domingo. De Florianópolis, repórter João Guedes para a Rádio da Assembleia Legislativa.